modelar a propagação de epidemias, onde as pessoas interagem em diferentes meios. Isso foi foco de uma pesquisa desenvolvida com o apoio do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, CMAI, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos. Os pesquisadores agora estão trabalhando na modelagem, né, no preparo de um modelo que possa ser útil na epidemia do coronavírus. Como os dados são recentes, os modelos ainda não conseguem prever com precisão o número de novos casos em cada cidade. Então, o grande problema dessa epidemia é a fase latente. Então, a gente vai explicar um pouquinho melhor, quer dizer, com que dados, né, os cientistas podem trabalhar até esse momento. Eu converso com o professor Francisco Rodrigues, que é do Instituto de Ciências Matemáticas da USP em São Carlos, ele é pesquisador, coordenador deste estudo. Bom dia, professor Francisco.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigado por mais uma vez conversar conosco. Já falamos uma vez sobre esse modelo matemático, né, professor? E agora vocês, cientistas, lidam com um desafio, é sempre um desafio maior, no caso dessa epidemia. Então, primeira questão que eu faço é se o modelo que vocês já haviam feito para modelar a propagação de epidemias, se ele serve para esse caso agora do novo coronavírus.
Na verdade, serve, porque, na verdade, o vírus que nós temos hoje, o coronavírus, ele é muito parecido com o SARS, que ocorreu em 2003, e, na verdade, a propagação, como ela é muito parecida, então já existem modelos matemáticos para isso, e o problema que nós temos hoje é tentar ajustar os parâmetros do modelo. Então, por exemplo, ainda não está muito claro qual que é o número básico de reprodução, ou seja, quantas pessoas vão ser infectadas a partir de cada paciente infectado, qual que é o tempo de incubação que esse vírus tem. Então, por exemplo, algumas estimativas falam de 1 a 14 dias, com média de 5 dias. E nós ainda precisamos também de dados sobre movimentação de pessoas, porque houve uma mudança, né? Então, alguns países, por exemplo, estão restringindo a viagem para a China, tanto ida quanto volta. Então, quer dizer, com isso a gente consegue fazer uma estimativa, mas elas ainda não são tão precisas. Mas as estimativas atuais é que essa doença vai durar ainda alguns meses e provavelmente, assim que sair a vacina, aí ela vai diminuir rapidamente.
Vamos dar uma ideia para o nosso ouvinte? Como é que vocês reúnem essas informações sobre determinada situação? Então, a gente está falando de uma epidemia, de um vírus. Muito bem. Então, você já deu um exemplo aí de duas informações que são importantíssimas. Por exemplo, quantas pessoas um infectado pode atingir, né? Por exemplo, que outros dados, mesmo que ainda recentes, vocês podem trabalhar?
Outro dado importante é as pessoas que estão sendo infectadas. Por exemplo, no Brasil não temos casos confirmados ainda, mas é importante saber onde estão chegando esses pacientes que provavelmente estão infectados. E isso vai, o que vai definir? Vai definir o contato desses pacientes. E como esse vírus tem uma chance de passar de um paciente para o outro, a gente pode tentar estimar quantos vão ser infectados. Mas o que a gente tem feito também é não só tentar estimar esse número de infectados, mas também tentar simular situações que podem tentar reduzir a propagação. Então, por exemplo, num trabalho recente, a gente mostrou que a conscientização da população é um ingrediente fundamental para tentar diminuir a propagação. Então, por exemplo, aquelas coisas básicas, tipo lavar as mãos, evitar compartilhar talheres com quem está infectado, usar máscara se estiver infectado, ficar em casa se apresentar sintomas. Esse tipo de ação que as pessoas tomam para tentar evitar a infecção, isso é altamente eficaz. E isso é uma coisa que a gente tem que manter, ou seja, se as pessoas mantiverem esses cuidados, isso já reduz muito a chance de propagação. E isso a gente espera que consiga controlar, pelo menos quando o vírus chegar aqui no Brasil.
Quer dizer, esse tipo de fator de controle, ele entra no modelo, ele tá no cálculo também, é isso? Quer dizer, uma cidade, por exemplo, que está melhor preparada que outra, vamos supor, né? São Paulo vem e determina várias ações de prevenção. Então, essa cidade no modelo pesa para você fazer o cálculo do risco.
Isso, exatamente. E além do que, um outro ingrediente que a gente colocou no modelo é a questão de focos de aglomeração de pessoas, né? Então, por exemplo, a gente tem shoppings, lojas ou cinemas, teatros, que são focos de aglomeração. Esses focos de aglomeração também têm uma importância fundamental. Então, por exemplo, se esse vírus realmente chegar no Brasil e começar uma propagação, é importante que as cidades tomem políticas para tentar minimizar o contato das pessoas onde há muita aglomeração. Então, por exemplo, locais que muita aglomeração, algum evento, mesmo o carnaval que a gente vai ter, tem algum, se tiver infecção na cidade, é bom tentar evitar, porque isso a gente sabe, pelo modelo, que isso ajuda muito a propagar.
Mas eu ia falar sobre isso, né? Brasil, por exemplo, carnaval recebe muitos turistas de fora do Brasil, inclusive. Agora, então o risco, o que eu quero entender é se tudo isso que você disse, o risco é maior se está relacionado a uma pessoa que simplesmente passou pela China, ou vale em ter um peso maior para origens diferentes, né? Porque o que eles estão dizendo, os especialistas, me corrija, por favor, se eu não estiver correta, você considera os sintomas, mas o ponto essencial é se a pessoa esteve na região de contato. Ou esteve na China, ou mais especificamente na região afetada, que é o Wuhan.
Isso.
Ou a gente tem que ter cuidado com todo, por exemplo, turista que vem da Europa, que pode ter ido à China.
Pode. Isso. O problema todo desse vírus é que ele tem um tempo de incubação, e diferentemente do SARS, porque o SARS a pessoa pegava o vírus e ela já manifestava o sintoma, então você poderia identificar quem estava contaminado. No caso do coronavírus, as pessoas podem estar infectadas, pode estar transmitindo, mas elas não manifestam sintomas. Então esse é o principal problema
complicado.
Que tem. Então não dá nem para usar quarentena, porque na verdade, para usar quarentena você tem que ter os doentes, né? Então como a gente não sabe, então a gente pode ter pessoas que propagando e a gente nem tem noção ainda que aquelas pessoas estão infectadas. Mas, de novo, se as pessoas tentarem manter essa questão da higienização, tentar evitar os locais de muita aglomeração, isso ajuda muito. E a gente tem um fator também que nos ajuda agora, que a gente está na época das chuvas, né? Então isso, de certa forma, porque quando está na época seca, isso favorece muito a propagação de vírus. Então como a gente está na época mais úmida, isso atrapalha um pouco a propagação também.
Esse é um fator importante. Então o que você está dizendo é que até aqui, o que se pode lidar mais é com prevenção mesmo, porque sobre o caso em si ainda faltam informações. Agora, por exemplo, quarentena, vamos dar um exemplo, os brasileiros que estão lá e agora o governo garantiu que eles vão ser retirados. Esses certamente ficarão em quarentena.
Isso.
Ou estão infectados ou não estão infectados, não importa, vieram da região afetada, quarentena. Então, algumas medidas mais rigorosas assim devem ser tomadas?
Isso ajuda bastante, porque esses brasileiros que vão chegar da região, mesmo que eles não tenham manifestado sintomas, pode ser que estejam infectados e estejam transmitindo. Então, quer dizer, isso é um fator importante. Outro fator importante também é que algumas pessoas, não se sabe ainda direito, mas pode ser que pessoas adquiram o vírus e elas não manifestem nenhum sintoma. Então, quer dizer, por exemplo, um fato curioso, que foi publicado pela New England Journal of Medicine, ela mostrou que dentre 425 infectados iniciais, não tinha nenhum com menos de 15 anos. Ou seja, provavelmente as crianças, elas pegam, mas provavelmente elas não estão manifestando, ou manifestando muito levemente os sintomas. Então, isso prejudica, isso atrapalha muito como conter essa doença, né? Então, o que se sabe é que 70% das pessoas, mais de 70%, pelo menos 70% tem mais de 40 anos, e mais da metade tem mais de 60 anos. Ou seja, ele atinge realmente as pessoas mais velhas.
Quer dizer, quanto mais informações e números vocês conseguirem reunir, mais próximo da realidade fica o modelo matemático?
Isso, exatamente. Então, quer dizer, quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue colocar nesse modelo e a gente realiza simulações. A gente, por exemplo, pega dados de movimentação de pessoas, dados de onde foram observados esses focos. A gente tem dados de qual, por exemplo, o número baixo de produção, qual é a taxa média de infecção, qual é o tempo de incubação. Tudo isso, todas as informações a gente inclui no modelo, a gente realiza simulações e a partir das simulações a gente consegue tentar fazer uma predição do número de casos que vão ocorrer. Então, o que se sabe hoje é que essa epidemia, do jeito que ela está hoje, por exemplo, o número de base de infecção está em, o pessoal está estimando em torno de 1,5 a 2,5. Isso implica que pelo menos alguns meses ela ainda vai durar.
E isso que você está falando é taxa de?
O número básico de reprodução, ou seja, a taxa média que cada pessoa, uma pessoa infecta as demais pessoas.
A reprodução, quer dizer, com quanto a doença vai adiante, quanto um transmite para outro.
Isso, porque é o seguinte, esse número básico de reprodução vai falar o seguinte, por exemplo, eu estou infectado, quantas pessoas em média eu vou infectar? Se esse número for menor do que 1, a doença vai terminar, ela vai morrer. Se ele for maior que 1, ela vai continuar propagando.
Ah, sim. E ela está entre 1,5 e 2,5, é isso?
Isso, exatamente. Só que, ainda bem que ela é muito menos, por exemplo, que o sarampo é 18, né? Então é muito pior.
É. Eu estava comentando sobre isso aqui, né? A gente, claro, o mundo inteiro está assustado com a rápida propagação do vírus e que felizmente é de uma letalidade, um índice de letalidade baixo. O pessoal diz, nossa, mas como? Mas como? São 17 mil infectados, 360 mortos. Você imagina se isso fosse, se a taxa de letalidade fosse 10%, seriam mais de 1.700 mortos. Ou se fosse, por exemplo, o caso da nossa febre amarela, que tanta gente negligenciou. A taxa de mortalidade da febre amarela era em torno de 30%.
Exatamente.
Né? Explica um pouco pra gente isso melhor no modelo.
É, exatamente. Por exemplo, a síndrome do Oriente Médio, que é um coronavírus, é 34%.
Nossa.
Então, quer dizer, esses vírus têm alta letalidade e têm vantagem e desvantagem. Então, por exemplo, um vírus que tem uma taxa muito alta, ele acaba matando a pessoa antes de ela transmitir as vezes. Né? Então, ele acaba não se propagando tanto. Mas o perigo é, com um tempo de incubação alto e uma taxa de letalidade alta, isso pode ser devastador para a nossa população, né? Então, quer dizer, uma
não
coisa
é
mostra,
o caso, né, ainda do coronavírus, vamos deixar isso bastante claro.
O coronavírus deixa claro que a taxa de letalidade é em torno de 2%, ou seja, mais ou menos igual à gripe.
É.
Então, no fundo, e pode baixar mais, na verdade, porque estão aparecendo novos dados. Então, pode ser que ele seja igual à gripe ou até menos. Porque as pessoas que estão realmente falecendo por conta desse vírus são as pessoas que têm algum problema de saúde já associado. Mas o fato é para a gente ficar preparado.
Claro. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, professor Francisco, que é sobre a origem do vírus. Isso pesa no modelo? Por exemplo, está num centro, né? Surgiu de pessoas que frequentaram um centro comercial, como no caso, comércio de animais vivos, ou foi na área rural, ou foi... Isso também pesa no modelo? Também entra no cálculo?
Pesa, porque no fundo ele começou numa cidade de 11 milhões de habitantes, né? Então, porque é o seguinte, quando o vírus começa, quanto mais pessoas suscetíveis, ou seja, quanto mais pessoas ele tem para infectar, maior a propagação. Então, no começo, o número de casos geralmente cresce exponencialmente, então muitas pessoas são infectadas e essas pessoas acabam levando infecção para outras. Então, quer dizer, o tamanho da cidade que começa é um fator fundamental.
Ou seja, são muitas as informações que podem entrar no cálculo de um modelo matemático como esse, para tentar ver o índice de propagação de uma epidemia. Para encerrar, não no caso do coronavírus, mas em modelos anteriores, em outras situações, o modelo matemático é certo? Qual é a chance de acerto de um modelo, como vocês fizeram?
Esses modelos, na verdade, eles conseguem prever bastante bem, desde que a gente já tenha uma doença bem estabelecida. Então, por exemplo, o número de casos de gripe a gente consegue prever bastante bem, porque a gente já tem vacinação, a gente já tem todos os dados de anos anteriores. Nesse caso especial, como é um vírus novo, a gente ainda não sabe, então a gente consegue prever, mas essa previsão dá um erro de 10 a 20% ainda. Certo? Então, o que a gente está tentando é melhorar cada vez mais, e assim que essa doença for melhor entendida, já houverem maneiras de como tentar diminuir o número de casos, isso já vai ajudar bastante a gente a melhorar os modelos e as previsões vão ficar cada vez melhores.
O que você quer dizer é que pode ter de 80% a 90% de acerto.
Isso, exatamente.
Não, nesse caso, a gente está se referindo a modelos para outras situações, porque essa ainda não está totalmente desenhada, é isso?
Não, essa ainda a gente está aprendendo ainda
muito
com a doença.
Muito bem. Está aí, portanto, a importante contribuição dos matemáticos, né, nestes modelos que podem prever situações e auxiliar, né, em determinadas ações que devem ser tomadas, já estão sendo tomadas pelas autoridades em relação a essa epidemia do novo coronavírus. Professor Francisco Rodrigues, do ICMC, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP em São Carlos, contribuindo aqui para o assunto. Muito obrigada, viu, professor?
Obrigado, Rosana, foi um prazer.